De volta do intervalo comercial aqui no Temática, nós vamos falar sobre saúde mais uma vez e desta vez um risco que pode atingir grande parte da nossa população, que é o álcool. Hoje a minha convidada é uma psicóloga especialista no tratamento de dependentes químicos. É Daiane Toqueto Machado. Tem uma experiência aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, apesar de ser lagoense. Retornou para o município tem mais ou menos 2 anos. E a gente vai falar de um tema que talvez você, que é homem ou mulher, possa estar se perguntando. Eu sou um alcoólatra? Parece uma pergunta assim que às vezes pode ser até um pouco engraçada, né? Mas o que define um alcoólatra e será que o consumo de bebida alcoólica que você tem aí ou que o seu conhecido tem já simboliza um alcoolismo? É uma doença tão grave quanto qualquer outra dependência química. Por isso, Daiane está conosco aqui nesta manhã. Seja bem-vinda. Bom dia, Daiane.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui hoje.
Eu até fiz essa pergunta, né? Será que eu sou um alcoólatra? Claro que aqui é uma pergunta que a gente coloca para que o ouvinte também se faça, né, Daiane? Ela soa um pouco engraçada, mas pelo que a gente estava falando aqui antes da entrevista, a dependência do álcool ela é tão grave e tão prejudicial quanto qualquer outra droga hoje ilícita, né?
É, exatamente. Para quem trabalha com dependência química, nós não fizemos distinção entre a dependência de álcool e a dependência de outras substâncias, como crack, cocaína, né? Aí as pessoas se perguntam, não, mas é diferente, porque o crack é uma droga super de impacto social, porém o álcool também é. Nós temos vários prejuízos sociais causados pelo álcool. Então, a doença da dependência é a mesma. O que difere são os detalhes, e os detalhes são os tipos de droga. E daí, cada uma ela vai funcionar de uma forma no sistema nervoso central. Obviamente, ela vai gerar sintomas também diferentes. Uns mais leves, outros mais graves, mas os prejuízos sociais, os grupos sociais são atacados da mesma forma. Então, para quem trata, não há diferenciação. Tanto é que no manual diagnóstico DSM-5, nós não temos uma diferenciação entre o dependente de álcool e de outras drogas. Nós temos o transtorno por substâncias psicoativas. E dentro das substâncias psicoativas está o álcool, assim como está a cocaína, a maconha, o crack. Então, não há diferenciação.
A doença, o transtorno é o mesmo, né?
É o mesmo. O transtorno é o mesmo.
Eu acho, né, aqui como um leigo, talvez avaliando essa situação, deve ser um pouco mais difícil para vocês psicólogos tratarem, porque o álcool é uma droga socialmente aceita, né? Você não vê ninguém fumando maconha numa festa de família ou num jantar social. Você também não vê ninguém usando cocaína nesses espaços. Mas o álcool está ali sempre presente, inclusive nos momentos mais importantes da nossa vida. Tem sempre uma taça, né? Ou de champanhe, ou de vinho, ou o pessoal consumindo cerveja. Nesse sentido, o tratamento ele é um pouco mais difícil, por o álcool estar tão inserido e tão enraizado na sociedade?
Nós temos algumas questões assim, bem importantes para refletir sobre a questão do álcool, né? Ou do alcoolismo. A questão das informações que a gente vem recebendo durante a nossa vida, que vão virando crenças familiares, né? De que o álcool é uma droga que liberta, é uma droga que é aceita, que para você ficar bem, para você conseguir fazer uma festa, você tem que estar alcoolizado. Então, são crenças familiares e de muitos anos que vem sendo passada de gerações para gerações. Então, além dela ser uma droga lícita, que se você for pego portando ela, você não vai preso, e nem vai responder processo, a não ser que você seja de menor, né? Não tenha idade para fazer, comprar, ou você tenha vendido para alguém que não tem idade. Mas nós temos essas crenças que nós trazemos já de gerações para gerações, desde muito tempo atrás. E aí o que a gente faz? A gente acredita que essa droga ela é mais leve do que as outras, porque ela está dentro de casa, porque ela é fácil de comprar, porque a gente pensa que o prejuízo social dela é menor, mas as estatísticas mostram que não, né? A droga, o álcool, ela gera muitos problemas, como acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, baixa produção na escola. Então, vários conflitos familiares, agressividade e violência. Então, assim, ele é um gerador de muitos problemas, tanto quanto as outras drogas. E aí o tratamento fica um pouco mais difícil, porque as pessoas têm o acesso liberado. Então, aonde elas vão, elas têm o contato com o álcool, e daí isso é um gatilho para uma recaída, muito mais fácil, porque você vai num aniversário de criança, tem álcool. Uhum. Então, o dependente de álcool que está em tratamento, ele vai ter que se privar de muitas coisas, em muitos locais, inclusive de família, para que ele possa não ter tantos estímulos por um determinado tempo.
O estilo de vida vai ter de ser alterado, né?
Exatamente. Para todos os tratamentos de dependência, nós precisamos fazer a mudança do estilo de vida. Sem a mudança do estilo de vida, nós não conseguimos fazer um tratamento. Uhum. Porque nós temos todo um sistema de recompensa cerebral, e que ele vai, na verdade, ser... Ele vai... novamente ele vai retornar. Então, com gatilhos de memória, geralmente positivas em relação à droga. E aí, o que vai acontecer? Você vai acabar abrindo espaço para ela novamente. Então, sem a mudança do estilo de vida, sem a mudança dos amigos, sem a mudança dos locais, fica nós difícil. Não temos efetividade no tratamento, né? Uhum. Por isso que, inclusive, até no DSM-4, hoje, antigamente, quando eu comecei, o alcoolismo não fazia parte. Nós não víamos isso, não entendíamos como doença, né? Muitas pessoas achavam que era sem vergonhice. E hoje ele faz parte das doenças do DSM-4, DSM-5, do CID-10,
que é um livro de diagnóstico que vocês têm, né?
Isso, exatamente. É um livro que ali consta todas as características e vai nos classificar se está numa dependência leve, moderada ou grave, né?
Certo. Vamos entrar nesse assunto então agora. Será que eu sou um alcoólatra ou alcoolista, como vocês chamam? Porque o álcool, a gente já viu que ele está enraizado na nossa cultura. Às vezes é uma tradição familiar, ele é celebrado, né? Você comemorar com as outras pessoas, brindar, fazer 18 anos e o pai deixar, né, o filho tomar álcool ou presenteá-lo com álcool. Nas confraternizações isso também. A música, o álcool está muito presente, principalmente na música sertaneja, né? A gente vê muitos sertanejos celebrando também o álcool. E aqui fica até uma reflexão, se fosse qualquer outra droga, a gente ia achar tão normal quanto o álcool ou não? Ou ia ser um absurdo, né, a gente ter músicas desse tipo sendo ouvidas? Como é que a pessoa se percebe um alcoólatra, já que ele está tão presente na vida dele? A quantidade de litros de álcool que eu bebo por semana, como é que a pessoa faz essa conta, se é que há uma conta, para ter certeza de que é alcoólatra ou não?
Uhum. Nós trabalhamos com a parte clínica do alcoolista. A gente tem critérios diagnósticos que nos ajudam a nortear e classificar esse dependente, né? Alguns critérios têm a ver com as questões sociais, outros com a questão da abstinência, que é o conseguir ficar sem o álcool, e aí você vai classificando. Por exemplo, até a quantia, o tempo que você ia absorver aquele álcool, vai contar se você conseguiu manter aquilo ou se você extrapolou aquele tempo que você programou para usar. Não, eu vou usar só no final de semana e vou parar, e durante a semana eu não vou usar. E aí, durante a semana, você acaba abrindo uma exceção e bebe de novo. Então, você não está cumprindo com aquilo, com aquele tempo que você tinha destinado ao uso de álcool.
E tem um alcoólatra que ele consome o álcool só no final de semana também ou não, Daiane?
Se vira um padrão,
é recorrente.
O que acontece? É outra característica que a gente observa quando a gente vai fazer o diagnóstico, né? Existe um padrão, eu tenho que beber naquele dia, né? Por exemplo, no sábado. No sábado, na sexta e no sábado e na quarta. São dias bem típicos do usuário, né? Recreativo, vamos dizer. Então, o que acontece? Você vai colocar alguns dias, só que com o desenvolvimento, a trajetória, você daqui um pouco não vai mais conseguir ficar só nesses dias. Então, você vai beber a sexta, você vai beber no sábado, você vai beber na quarta e vai beber na terça, por exemplo. Ah, porque eu tinha um aniversário, porque eu tinha um velório. Aí são vários motivos que vão fazer você justificativas que vão fazer você
desculpas,
usar.
Na verdade.
Desculpas. Né? E aí a trajetória ela é evolutiva. E ela é muito delicada. Por isso que muitas pessoas, quando vêm, se dão conta, elas já estão, que a gente chama do fundo do poço, né? Então, elas já estão bebendo todos os dias, elas evoluíram, já não estão mais bebendo só no final de semana, nem só na quarta-feira, no dia do jogo, né? E aí, o que que acontece? Eu já estou bebendo todos os dias, daí eu começo a atrapalhar já a minha vida social, eu já não vou trabalhar mais no horário, porque eu estou de ressaca durante a semana. E aí, eu começo a abrir espaço para problemas familiares também, porque daí eu estou agressiva, porque eu estou com ressaca também, né? Ou porque eu quero beber e o meu familiar não quer que eu beba. Então, eu começo com conflitos. Isso tudo já está nos critérios. Você está já tendo 2, 3, 4 critérios de dependência. Então, você já está, a partir do 4º critério, numa evolução moderada. Na dependência moderada, né? Do álcool. Então, os prejuízos eles vão evoluindo também.
Então, os primeiros são, primeiro, começar a beber mais do que você bebia antes, né?
Exatamente.
Com maior frequência, depois não conseguir ficar sem a bebida, né? Passar 2 dias sem bebida, tem que estar recorrente ali. Aí começa a aparecer os conflitos, né? O resultado dessas bebedeiras aí, que é dentro de casa, no trabalho, as relações acabam se deteriorando também.
Uhum.
Chega um momento que tem até sintoma físico ou não, Daiane?
Sim, no caso do álcool, que é o que nós estamos trabalhando hoje aqui, né? Nós temos sim. Tem o delírio tremens, né, que já são sintomas físicos apresentados quando o organismo começa a baixar a quantidade de substância, ele começa a manifestar a falta daquela substância, que é a abstinência. E a abstinência do álcool é tão séria que eu já tive pacientes que nós tivemos que levar para o hospital porque eles estavam entrando em coma pela falta do uso do álcool. Então, eles tinham o tremor, eles tinham delírio, eles estavam vendo coisas, ouvindo coisas e vendo bicho subindo na pele. E aí é só com medicação, né? A gente não deixa o paciente em casa sem tomar uma medicação, porque ele pode vir a óbito pela falta da substância.
Ela se tornou tão necessária para o organismo que a falta do álcool também pode matar.
Sim. Então, é como se o organismo entrasse em colapso, né? Porque ele entendeu que ele recebe aquilo sempre, né? Então, a falta dele vai gerar sintomas físicos, emocionais e, inclusive, de comportamento. Então, na verdade, a gente vê a dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas como uma doença multifacetada. Ela, na verdade, quando ela está instalada na dependência mesmo, ela ataca todas as áreas. Ela não ataca só uma área. Então, o tratamento em si para o dependente também tem que abranger todas as áreas. Por isso que ele tem que ser de longo prazo.
Certo. Daí nós temos que fazer um intervalo comercial e voltamos em instantes falando desse assunto importantíssimo, que diz respeito à dependência do álcool. Nós voltamos já. De volta com o programa Temática, nesta manhã, falando sobre alcoolismo. Será que você já é um alcoólatra? Falamos no bloco passado de alguns sintomas, que vão desses mais comuns, né, do consumo frequente do álcool, até sintomas físicos. Bom, a partir do momento em que essa pessoa se percebe dependente já do álcool, o dia dela não é o mesmo se ela não tiver ingerido álcool, Daiane. O que esta pessoa deve fazer? Eu reapresento aqui a minha entrevistada nessa manhã, Daiane Toqueto Machado, psicóloga especialista nesse tema. Qual é o primeiro passo depois que a pessoa se percebe com esses sintomas que nós falamos no bloco passado, Daiane?
Tanto o paciente identificado, que seria o usuário mesmo de álcool, quanto a família precisa ser tratada. Porque a gente vê a dependência de álcool, ela acaba gerando uma codependência nas pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente precisa tratar todo mundo. É buscar ajuda o quanto antes, não esperar. Mesmo que o dependente, o paciente identificado, que é aquele que está manifestando sintomas, não aceite, a família deve buscar a ajuda de profissionais para receber as orientações, para também poder dividir as angústias, porque a família que está junto sofre, vamos dizer, não mais do que o dependente, mas o dependente ele tem a fuga do uso da substância, que faz com que amorteça a realidade dele. Mas o codependente, que é o familiar ou aquela pessoa que convive com ele diariamente, não usa essa substância. Então, ela sente os sintomas todos, as angústias, a ansiedade de não saber como é que essa pessoa vai chegar, sem acesso a nenhuma substância que venha mudar a forma com que ela vê o mundo, né? E que ela sente esse mundo. Então, a questão é buscar ajuda com psicólogos, no CAPS também, que é um lugar que a gente tem, inclusive em Lagoa, a gente só tem o CAPS 2, né? Mas em outras regiões tem o CAPS AD, que é especialista em álcool e drogas.
É o CAPS, para quem não sabe também, né, Daiane? É um serviço de acompanhamento psicológico, tem psiquiatra, tem psicólogos pelo SUS, né? Então é de graça, eventualmente se a pessoa não tiver dinheiro para um acompanhamento particular, vai ao CAPS.
Vai ao CAPS e ele vai ter todo acesso ao tratamento, né? A grupos, inclusive internação, é feito pelo SUS, é feito, tem que passar por ali, né? Então, buscar ajuda o quanto antes, né? Se o dependente não quer, que a família vá fazer esse primeiro passo, né? Pra até aprender a manejar, para que ele chegue o quanto antes na decisão de buscar um tratamento.
Certo.
Psicológico, que seja, tem os espirituais. Eu acho assim que tudo vale quando você está começando um tratamento, né? E eu vejo como é uma doença multifacetada que nós vamos precisar de tudo isso, né?
A parte, religião também é importante.
É a parte física, que é a parte dos médicos, a parte psicológica, que é a emocional, e também rever as questões espirituais, né?
Agora, Daiane, um paciente, né? Um alcoólatra, um dependente químico, eles têm, digamos assim, um perfil comum? Quer dizer, alguns indivíduos têm maior propensão a se tornarem alcoólatra? Os psicólogos enxergam alguma semelhança entre eles?
Sim, a questão do alcoolismo, ela tem nós temos uma visão da questão da influência genética, né? Então, de 40% a 60% dos pacientes têm essa influência genética que vem já de outros familiares, né? Então, se você tem um dependente já diagnosticado, instalado na família, as tuas chances é de 40% a 60% de você se tornar um dependente de álcool também. Então, isso já é comprovado, né? Então, famílias que têm dependentes químicos têm que terem muito cuidado, porque você só vai se tornar um dependente de álcool se um dia você for um experimentador de álcool. Você não vai se tornar um dependente de álcool sem ter passado pela fase de experimentar, pela fase do recreativo, de também se tornar um hábito e daí se tornar um dependente. É um processo, né? A pessoa vai evoluindo, ela não se torna dependente da noite para o dia. Então, tem essas questões genéticas que a gente não pode deixar de pensar. Então, toda família que tem já um alcoolista tem que se preocupar.
É, acende um alerta. Mas também aí vai se instalar, inevitavelmente, talvez um atrito, né? Principalmente na fase da adolescência, quando esse indivíduo quer consumir álcool, ele já tem um mau exemplo dentro de casa de alguém que eventualmente vai ser um alcoólatra, e a família vai tentar impedir que ele consuma? De que maneira isso pode acontecer? Como é que se aborda, né, essa questão também em casa, Daniela? Alguma dica?
É, a questão da adolescência, vamos dizer que é mais uma situação delicada que a gente sempre está falando e se preocupa, né? Porque as pessoas que têm um pai dependente, por exemplo, um adolescente que tem um pai dependente, o que vai acontecer? Ele tem um exemplo, né, do sofrimento que é. Porém, nós temos a questão de repetir alguns comportamentos. Então, vai ter o adolescente que não vai beber porque já teve o exemplo, e tem aquele que vai beber porque...
Apesar do exemplo, né?
Apesar do exemplo. E pelas questões genéticas também, né? Então, a questão da adolescência é uma questão bem complicada. E o adolescente, ele sofre muito nas questões de família com dependentes.
E é nessa época que geralmente os indivíduos ficam viciados, ou é com o avançar da idade, Daiane? Tem também uma idade comum, assim, uma faixa etária em que geralmente o alcoolismo surge ou se intensifica?
Geralmente, o que, que a gente escuta quando a gente faz os acolhimentos, né? Que, quando você começou, quando você teve primeiro contato com a droga, o álcool, no caso, né? Geralmente, quase 100% dos meus pacientes que eu atendi até hoje foi entre 11 anos em diante. Então, muitos têm a questão da cultura familiar também, né? Que desde os 9 anos o pai deixava tomar o finalzinho da cerveja no copo.
Ou provar a espuminha, que é muito
comum também. A espuminha, né? E isso ele foi entendendo que não tem problema. E aí, com 11 anos, 12 anos ali, ele já tem um pouco mais de liberdade, ele vai ir na festinha e vai beber, entendeu? Porque aquilo ali é uma coisa normal para ele. Por isso que a gente fala, quando a gente faz palestras e treinamentos, né? Que essa cultura que se tinha antigamente, principalmente, vamos dizer, tomar o restinho ou misturar com água ou vinho e dar para a criança experimentar, né? Não tem mal nenhum. Tem sim, né? Porque você está reforçando uma genética, você está mostrando para ele que não tem problema, que beber é legal, né? Por mais que seja bom beber, ele tem prejuízos. Então, a gente tem que, desde pequeno, sim, ir falando para eles que não, que o álcool, ele não precisa do álcool para ser feliz, que ele não precisa do álcool para fazer uma festa legal, que ele não precisa do álcool para conseguir falar com uma menina. Tem outras formas dele conseguir. E aí, falha muito, porque hoje as nossas famílias não estão muito comunicativas e nem muito presentes. Então, nós temos aí um grande problema social.
Um desafio gigantesco. Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado, Daiane, mas acho que vale a pena a gente falar também, a gente já falou do CAPS, né? A importância disso ser dividido em grupo também, com o AA, que é um serviço muito conhecido, né? Um grupo de pessoas que estão enfrentando esse problema na busca da superação. Também faz diferença você ter contato com outras pessoas que estão passando pela mesma situação e querem sair do alcoolismo?
Sim, eu acredito, eu sou coordenadora de Amor Exigente também, e eu acredito muito nos grupos de apoio. Inclusive, os tratamentos, eles não têm como se estabilizar sem a gente trabalhar com tudo isso, porque na hora eles vão precisar dessas pessoas, né? Então, eu acredito que sim, é muito importante que a gente mantenha esses grupos e frequentem esses grupos.
Tá certo. Obrigado pelo teu tempo, Daiane Toqueto Machado, e ficamos à disposição para voltar, quem sabe, no futuro, abordar esse tema tão importante e falar também de outras dependências químicas. Obrigado pela entrevista.
Muito obrigada pelo espaço.
Certo, agora temos intervalo comercial e o programa Temática volta em instantes.